Nosso convidado no CBN São Paulo é o arquiteto Kazu Nakano, urbanista do Instituto Polis. Kazu Nakano, muito bom dia.
Bom dia, Milton Yang. Bom dia, ouvintes da CBN.
Kazu Nakano, o que é o IPTU progressivo?
O IPTU progressivo no tempo, ele é uma penalidade, né, que está prevista no nosso plano diretor em vigência, que recai sobre os proprietários de imóveis que estão localizados em áreas que podem ser aproveitadas, estão infraestruturadas, estão inseridas na cidade, estão próximos das áreas de emprego, mas estão ociosos. Eles estão desocupados, vazios, há muito tempo. Então, o IPTU progressivo no tempo é uma penalidade para que esses proprietários dêem uma destinação adequada a esses imóveis e a infraestrutura seja bem aproveitada nos espaços urbanos, nos investimentos públicos, sejam otimizados nos espaços urbanos. Esse é o sentido do instrumento.
Por que esses proprietários teriam de ser punidos se ele é o dono do imóvel ou o dono do terreno? Ao ser o dono do terreno, não tem ele direito de saber ou de escolher o que fazer com aquela área?
Sim, esse é o ponto principal, porque muitas vezes o proprietário ele não está deixando o imóvel desocupado por má fé, por especulação, né, imobiliária. Ele está desocupada porque o proprietário ele não está com condições de dar uma destinação adequada. Por isso que o objetivo principal não é penalizar. O objetivo principal é que a gente tenha um aproveitamento adequado dos espaços urbanos, né? Então, tem que ter uma estratégia para aproveitar esses imóveis, que essa estratégia ela antecede, né, a penalidade, a aplicação dessa penalidade sobre os proprietários. E não são todos os imóveis ociosos que devem ser penalizados, porque tem que fazer uma análise, né, de quais são aqueles que estão, de fato, retidos com sentido especulativo.
Esse mecanismo já foi usado na cidade de São Paulo alguma vez?
Nunca. É inédito. Aliás, no Brasil, é um instrumento que está previsto na nossa Constituição Federal, ele foi reiterado pelo Estatuto da Cidade e foi detalhado no nosso plano diretor e agora está sendo regulamentado por essa lei específica, né, por essa proposta de lei específica, e ele é inédito no Brasil. Santo André, do que eu tenho informação, é um município que mais avançou, chegou a montar uma estratégia para notificar os proprietários dos imóveis retidos especulativamente, e conseguiu fazer as notificações, mas até agora ainda não conseguiram avançar muito mais nesse processo, não.
Por que o IPTU progressivo sofre tanta resistência?
Pois é, porque esse IPTU progressivo no tempo, é importante a gente diferenciar que é o IPTU progressivo no tempo, porque é uma penalidade, é uma cobrança extrafiscal, não é um imposto, né? Ele é diferente do IPTU progressivo no espaço, que é uma progressão que se dá em função da valorização do imóvel. Então, esse IPTU progressivo no tempo ele é importante para induzir o cumprimento da função social da propriedade urbana, que é um princípio constitucional. O IPTU progressivo no espaço ele é importante porque ele acompanha as diferenças na valorização imobiliária e aí ele pode ser um instrumento de justiça tributária, quer dizer, incidir mais sobre os imóveis mais valorizados e esse recurso captado ser aplicado e redistribuído para as áreas que estão mais carentes, demandam mais investimento público.
Quando nós falamos aqui em aprovar um projeto que prevê o IPTU progressivo no tempo, nós não estamos falando em aumentar o valor do IPTU para toda a cidade de São Paulo.
Não, exatamente. Isso é importante os ouvintes terem bem claro. É um acréscimo no IPTU daqueles imóveis que se enquadram nos critérios já definidos no plano diretor. São imóveis, terrenos de 250 metros quadrados ou mais desocupados, que estão localizados em partes bem definidas no plano diretor, não é em toda a cidade. Ou se não, são imóveis edificados que estão localizados no centro da cidade, em poucos distritos, e que tem 80% da sua área construída não aproveitada, enfim. E são imóveis também que não conseguem ter um aproveitamento até o coeficiente de aproveitamento mínimo, definido na lei de zoneamento.
De que maneira a cidade ganha com o IPTU progressivo no tempo?
A gente acredita que esse instrumento ele pode fazer com que a oferta de terras, né, desocupadas, ela seja maior, principalmente nesse contexto de escassez de terra urbana que a cidade de São Paulo vive, né? E essa escassez, ela promove, ela provoca um aumento no preço da terra. Então, nesse momento em que a gente tem uma dinâmica imobiliária forte, esse preço da terra, ele tem subido muito na cidade de São Paulo. Então, a gente precisa ter, ampliar essa oferta de terras para a gente ter esse aproveitamento, né, utilizando todos esses recursos que estão sendo investidos na cidade. Por isso que eu reforço, acho que a gente tem que ter uma estratégia inicial de um aproveitamento adequado desses imóveis. Não é, induzir o aproveitamento, ponto, acabou. Porque também não adianta nada a gente aproveitar esses imóveis e eles continuarem reforçando, né, a geração de tráfego, continuar reforçando a concentração de atividade no quadrante sudoeste.
Pois é, isso que eu comecei a pensar quando o senhor estava me explicando essa última questão. À medida que nós temos numa cidade de São Paulo uma série de reclamações por uma enorme aglomeração nas ocupações. Quando a gente fala que na liberação desses terrenos, ou na oferta desses terrenos, inicialmente nós estamos falando especificamente para a questão residencial e não comercial?
Então, com exceção dos imóveis ociosos ou subutilizados localizados nas zonas especiais de interesse social 2 e 3, conforme está previsto no projeto de lei, né, esses imóveis localizados nas EIs 2 e 3 têm que ser para habitação de interesse social, né, com exceção desses imóveis localizados nessas EIs, o restante não tem uma destinação definida, né, pode ser para qualquer aproveitamento. Então, porque a gente ainda não tem essa estratégia, teria que obedecer os parâmetros de uso e ocupação da lei de zoneamento e ponto, acabou. Mas eu acho que o interessante seria que a gente já definisse uma estratégia para ver que atividades a gente vai priorizar para esses imóveis e tentar utilizar outros instrumentos para desconcentrar as atividades que geram trabalho, geram emprego, em direção às áreas mais intermediárias da cidade. Eu acho que seria bem interessante para a cidade de São Paulo.
Cazu Nakano, o texto, da maneira como está lá na Câmara dos Vereadores, aborda de alguma forma essas questões, ou ele é um texto inicial e que depois teria que ser regulamentado?
Esse texto já regulamenta a aplicação básica, né, do instrumento. Eu acho que essas estratégias, elas podem ser definidas, né, por fora dessa legislação, não precisa ser parte dos conteúdos dessa legislação. Eu acho que essa regulamentação básica, ela já dá conta para induzir o aproveitamento da cidade, dos imóveis ociosos na cidade. Agora, tem um problema nesse texto, né, no conteúdo desse projeto de lei, que é essa exigência de que cada aproveitamento dos imóveis ociosos subutilizados fora do perímetro da operação urbana centro, das vezes 2 e 3, tenha que ser aprovado numa lei específica, ponto a ponto, na Câmara Municipal. Isso é muito ruim, porque gera uma trava, né, e fica uma aprovação pontual e pode gerar um risco de clientelismo e desmonta qualquer estratégia de um aproveitamento melhor e mais adequado.